da Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia a você, estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas cartecistas. Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, que é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. Estamos aqui chegando com a nossa equipe toda a postos, lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. O Rogério Dias hoje pilotando lá aqueles equipamentos maravilhosos. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella. E aqui no estúdio hoje com a gente, também participando aqui com a gente, o Eduardo, que está com a gente hoje aqui, dando a sua colaboração. Nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado de hoje, é o nosso querido Jamiro dos Santos Filho, que vai estar conosco, atuante tarefeiro lá na cidade, aliás, do estado de Minas Gerais, que está com a gente aqui hoje. Jamiro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Toribio, bom dia, Sérgio, Hélio, ao nosso querido Valdir e a todos os ouvintes. E vamos participar com todos vocês dessa semeadura, né? Desse lançar dos sementes aí com o Cristo. Muito bom dia.
Obrigado, Jamiro, pela sua presença. O Jamiro está fazendo aqui uma passagem por São Paulo e tem feito alguns trabalhos em algumas casas espíritas, né, Jamiro? Está conosco hoje aqui no Semeando a Boa Nova para falar sobre a depressão, que é um assunto que ele tem tratado bastante nos seus livros aí, a depressão. As dificuldades do mundo moderno, sua luta, suas adversidades, levam muitas pessoas ao desânimo, à depressão. No programa de hoje nós iremos analisar essa questão, bem como as que estiverem a elas relacionadas, né? Com base nos ensinamentos da filosofia espírita kardecista de Allan Kardec, evidentemente. Nós vamos estar falando sobre a depressão. Jamiro, eu pergunto para você, qual a razão de nós encontrarmos insatisfações e desânimos no nosso mundo atual, hein, Jamiro? Qual a razão disso, hein?
Olha, as dificuldades do mundo moderno, como você colocou, causam os desafios e cada vez nos vemos com mais dificuldades para encontrar aquele ponto de equilíbrio que satisfaça as exigências mínimas de sobrevivência. Então, em qualquer mercado que estejamos colocados, seja empresarial, seja autônomo, enfim, qualquer lugar, o jovem já começa desde o vestibular a enfrentar os desafios de superar e superar-se. E o mundo exige sempre sucesso. Cada vez mais as pessoas, a família, estão cobrando que a gente não erre, que a gente vença na vida, que a gente seja um consumidor. Enfim, cada vez mais o consumismo e as aparências externas estão expostas e acabam nos expondo às dificuldades. Uhum. E quando há um tropeço, alguma dificuldade, surgem sintomas emocionais que acaba causando também até as doenças físicas, né? Quer dizer, a dificuldade parece que nós precisamos encontrar aí nesse mundo moderno tão fantástico que estamos inseridos, né? O mundo hoje é muito bom de se viver. Em contrapartida, exige muito de nós. Então, o maior desafio que eu vejo é a gente conseguir esse ponto de equilíbrio.
Agora, interessante, né, Jamiro? Você está fazendo uma colocação aí bastante interessante. Você diz assim: o mundo é fantástico, a tecnologia nos permite um conhecimento mais amplo das coisas, nos permite chegar mais rápido nos acontecimentos, e ao mesmo tempo as pessoas são mais cobradas. Parece que a cobrança que a sociedade exige, que a sociedade faz sobre a pessoa, é no sentido dela ser vitoriosa. A sociedade não admite perdedores, é não, isso mesmo, Jamiro?
Não admite. E infelizmente, mesmo no nosso convívio, a gente não admite um erro do amigo, de um filho, da esposa. Quer dizer, nós somos cobradores terríveis. Uhum. E que numa convivência isso vai desgastando, não é? Então o pai para com os filhos tem que ter sucesso. Os filhos têm que ter sucesso nos estudos, vencer, ser um bom profissional desde cedo. quer dizer, tudo isso é terrível, né?
Acaba gerando um clima aí de cobrança. Aí entra num desvio qualquer da linha aí, a insatisfação, o desânimo, né?
É.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Uma pergunta. Você está colocando muito apropriadamente essa questão da cobrança que a gente recebe. Mas às vezes a gente também arma uma armadilha para a gente, né? Porque muitas vezes nós acabamos ficando desanimados porque não conseguimos realizar as nossas vontades, não conseguimos realizar os nossos desejos. Isso também pode ser uma causa dessa depressão?
É verdade. É verdade. Porque nós estamos cobrando e sendo cobrados. E nos cobrando também. Não é? Como você muito bem colocou. É verdade. Porque parece que a cultura nossa nos leva a ser assim também e acabamos nos vendo como aquela pessoa que precisa e que quer e que cada vez mais deseja ter tudo, ser tudo e isso é impossível. Uhum. A gente não consegue realmente
ser completo, né?
Não tem como.
Agora, Jamiro, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Nosso tema de hoje é a depressão. Por isso que nós estamos falando um pouquinho dessas insatisfações que acontecem na vida moderna. A gente sabe que a depressão é uma doença que pega aí. As estatísticas postam que praticamente de 2 a 5% da população mundial sofre de depressão. Agora, quando você fala 2 a 5%, você fala, mas é muito pouco. Só que 2% de 6 bilhões de habitantes são 120 bilhões de habitantes, né? 120 milhões.
Mas 5%, eu acho que você tá sendo otimista demais.
5% são 300 milhões de habitantes. É uma vez e meia a população do Brasil. Quer dizer, isso está em estatísticas oficiais. Quer dizer, fora aqueles casos de depressão, que eu acho que são a maioria, você conhece melhor que a gente, que não são relatados oficialmente para a ciência, pelos médicos. Então você vê 300 milhões de pessoas sofrendo de depressão. Jamiro, defina para o nosso ouvinte, por favor, o que é depressão. Como é que a gente pode definir a depressão, conceituar depressão? Se a gente pudesse aí gerar uma definição concisa de depressão, é possível dizer o que é a depressão?
É claro que definir um estado emocional, ele é muito difícil. Porque a gente definir coisas materiais, olha, aqui são 5 canetas, é muito fácil. Agora, qual o meu estado íntimo de tristeza ou de alegria? O meu estado íntimo é melhor ou pior do que o seu? Como medir isso? É difícil? Então aí a gente vai pelas reações das pessoas. Há casos agudos da depressão, realmente, né? E há aqueles casos menos complicados. E há o princípio de tudo. Então é... Como definir? Eu vejo que a depressão, para mim, isso é um pensamento particular. Não estou aqui classificando e querendo definir o que a medicina, o que as pessoas já definiram. Não, eu estou dizendo meu modo de pensar e dentro da nossa vivência com o público, acho que a depressão é um estado de tristeza acentuado. E devido a essas dificuldades e o fracasso, o desânimo, soma-se tudo, a frustração acaba causando uma profunda tristeza, uma profunda melancolia que a pessoa acaba se entregando, né? Porque depressão sempre existiu. Vai me dizer que é uma virose do tempo moderno. Depressão, se você voltar a 300 anos atrás, ela existiu. Como que é uma doença atual? A não ser que seja uma gripe suína, algo novo, não é? Mas depressão para mim sempre existiu. E só que agora, com essas causas que temos, que a gente falou no início, está se acentuando.
Uhum.
E também aí eu vejo a descrença, a falta de religiosidade das pessoas. Isso tudo acaba acentuando a causa depressiva. É verdade que os médicos também já encontraram falta de hormônios que acaba deixando a pessoa desanimada e entra na depressão, uhum, né? Então, são vários os motivos.
Várias razões, né?
Vários.
Muito bom. Estamos hoje falando sobre a depressão e recebendo aqui conosco o Jamiro dos Santos Filho, trabalhador atuante da Seara Espírita lá da cidade de Araxá, né, Jamiro?
Araguari.
Araguari, lá no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Jamiro, conta pra gente aqui, nós falamos das causas da depressão, nós só falamos aí de uma causa, você falou, os médicos até falam de problemas de hormônio, etc. Existe até um dado científico que diz que os homens idosos são mais suscetíveis à depressão em função da redução de testosterona, etc. Ou seja, distúrbio, um desequilíbrio hormonal leva as pessoas a um estado depressivo. Mas nós também sabemos que tem outras causas da depressão, né? Existem causas, vamos dizer assim, não patológicas, causas que acabam gerando a patologia, que vêm causas exteriores à pessoa, que vêm lá do plano espiritual. Como é que é isso, Jamiro? Como é que essas causas funcionam? Como é que elas agem nas pessoas, hein, Jamiro?
Nós não podemos classificar toda depressão como influência espiritual. Mas que há muita depressão com influência espiritual, não podemos também... Uhum. Nos iludir de dizer que isso não existe. Existe sim. É claro que a influência espiritual acaba atingindo o sucesso quando nós abrimos essas portas e a espiritualidade desequilibrada acaba também somando com as nossas fragilidades aquilo que eles desejam. Uhum. Não pode um espírito, por exemplo, fazer com que eu passe a usar drogas se eu não quero usar drogas, mas se eu estou envolvido nos vícios, no fumo, e acaba me vendo, começo a pensar, mas eu acho que a saída é usar drogas, eu começo a cultivar essa possibilidade, aí um espírito se aproxima, há uma ligação e vai mesmo,
contribuir para a pessoa ficar depressiva.
Exatamente,
né?
Eu acho que todos nós, quando a gente, nós somos pais com os nossos filhos, o que a gente fala com o jovem? Olha, você está andando com má companhia, esse amigo seu vai te levar para o buraco, não é verdade?
Exatamente,
né? Então o que isso quer dizer? Que há influências.
Uhum.
É normal isso.
Perfeito.
Então o que acontece? Se eu começo a cultivar através da minha tristeza, da minha melancolia, da minha solidão, eu começo a pensar na possibilidade de me matar, do suicídio. Aí sim, eu estou abrindo campo para a influência espiritual.
Uhum.
Mas se jamais isso passou pela minha cabeça, se eu nunca, nem quero saber de suicidar, espírito algum vai conseguir fazer com que eu me mate.
Uhum.
Então é importante colocar isso para o ouvinte, para que ele entenda a influência espiritual. Porque senão a gente vai pensar que toda pessoa que é depressiva, viciada, criminosa, isso é influência espiritual. E não é, né? Aí é que está.
Quer dizer, todos nós, aliás, deixar isso bem claro para o nosso ouvinte, todos nós temos uma força interior muito superior a qualquer outra que pode nos tirar de qualquer situação, inclusive dessas situações derradeiras, né?
Principalmente, Sérgio, o seguinte, o Hélio, o Turíbio, o seguinte, os espíritos nos influenciam? Sim. Nós podemos influenciar os espíritos? Sim.
Claro.
Se um espírito, um coitadinho que está em desequilíbrio emocional e tenta, ao se aproximar de nós, tenta nos desequilibrar, nós, com nosso equilíbrio, não podemos equilibrá-lo?
Lógico.
Aí é que está a questão, né? Então, os espíritos nos influenciam? Sim, mas nós também influenciamos eles.
Perfeito. Sérgio, eu queria fazer um comentário, Sérgio.
Uma pergunta. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais essa questão de que a depressão, ela não é algo assim, tipo liga-desliga, né? Ah, me aconteceu algo hoje, amanhã eu fiquei deprimido. A depressão é um processo, não é verdade? Ela vai te minando aos poucos até chegar num determinado momento. Então, existe um gatilho, e esse gatilho, qualquer um dele, pode ser a morte de um ente querido, pode ser uma perda material, enfim, alguma coisa assim, mas que vai desenvolvendo. Como é que é essa etapa? Como é que as pessoas vão ficando deprimidas?
Ao se entregar emocionalmente ao fracasso. Você jamais vai ver, eu acho que nenhum de nós irá encontrar alguém deprimido que está bem emocionalmente, está bem colocado socialmente, profissionalmente, com a família. Quer dizer, ele está tudo bem com ele e ele está deprimido? Não, você colocou muito bem. Há aí um gatilho. Há um causador que abre as portas da emoção e aí acaba que a gente entra e vai se entregando ao fracasso e cada vez mais acreditando que somos um fracassado, vai em qualquer sentimento podendo chegar ao ápice, ao cúmulo da entrega total. Vou dar um exemplo. Eu antipatizei com um amigo do trabalho. Por alguma desavença, eu falo, não quero conversar mais com ele. E todos os dias chego em casa, fico falando dele. E chego no trabalho, falo com os amigos, já não estou suportando ele mais. Aquilo vai crescendo em mim. Não. E os amigos chegam e falam, conversa com ele. Não, já estou com raiva dele. Um mês depois, olha, eu estou odiando ele. Daí 6 meses, eu falo, olha, se ele passar perto de mim, eu não sei o que eu faço. E a gente cultivando aquilo. Nós estamos crescendo na antipatia, que já virou raiva, que daqui a pouco é ódio, e daqui a pouco eu já quero matar ele. Olha, se ele passar na minha frente, eu mato ele. Sabe, eu estou dando só esse exemplo para mostrar que os nossos sentimentos de alegria, de raiva, de amor, de simpatia, antipatia, ele pode crescer. Uhum. O sentimento não é algo medido, matemático, como eu gosto de você, Hélio, 30%, por exemplo, eu gosto de você 30%. E esse 30%, ele pode aumentar a chegar a um amor, né, extremado de a mãe com o filho. Quer dizer, os sentimentos crescem, sejam eles bons ou maus.
Eles vão se exponenciando, né?
Não é? Eles são passíveis de crescer.
Perfeito.
Não é?
Deixa eu lembrar você que está na nossa audiência, você que mora aí no Triângulo Mineiro, nosso programa, ele é todo domingo passado aí na cidade de Nova Ponte, das 11 ao meio-dia, você escuta pela FM aí da Nova Ponte, você escuta aí o nosso programa, ele é passado por aí. E, aliás, hoje nós estamos aqui recebendo o Jamiro é atuante da cidade de Araguari, pertinho de Nova Ponte, né, Jamiro?
É verdade.
Então você pode contar aí com o Jamiro nas apresentações dele nas casas espíritas aí do Triângulo Mineiro. Ouve no nosso programa pela retransmissão nos domingos a partir das 11 horas da manhã aí na cidade de Nova Ponte, Minas Gerais. Hélio Della Noce, estamos aqui com uma pergunta, Hélio, do Francisco, diz assim, ó: quando estamos depressivos, damos margem aos obsessores para que eles atuem mais facilmente?
O Jamiro já até falou sobre isso agora há pouco, porque quando nós abrimos a nossa tela mental, que os obsessores, né, os amigos desencarnados e os inimigos também, eles têm acesso à nossa tela mental e sabem o que nós estamos sentindo, como nós estamos nos sentindo, e é através da tela mental que eles vão potencializar aquilo que eles querem que nós sintamos, né? Então, se nós estamos, e a depressão normalmente começa com um desânimo, com esse processo, um medo de alguma coisa, depois de uma perda, né? Ah, não tem mais graça, a vida acabou para mim, essas coisas assim, né? Eles potencializam isso daí, né? Eles vão em cima disso daí, potencializam através de sugestões hipnóticas, né? Eles vão potencializando isso, assim como o Jamiro falava agora há pouco, vai fazer você ficar com mais raiva do que já estava, vai fazer com que isso cresça através de sugestões hipnóticas, através de uma leitura que eles fazem na nossa tela mental. Uhum. E que é o nosso. Então, o estado do depressivo, do que estão em estado de depressão, ela fica muito clara para quem quer prejudicar. É só você aumentar, né? Aumenta o volume, né? Aumenta aonde a pessoa está com o receio, e aquilo ali é um prato cheio, fica facinho realmente deles entrarem, né?
Eduardo, deixa eu aproveitar que nós estamos aqui recebendo você hoje. O Eduardo tem estado com a gente aqui também, já é um grande trabalhador aqui do Semeador da Boa Nova também. Eduardo, conta pra gente uma coisa. Como o Hélio está dizendo que a gente abre a nossa tela mental, tem alguma forma de fechar isso para o plano espiritual, deixar o plano espiritual sem saber o que nós estamos pensando? Tem alguma maneira de fazer isso?
Bom, é bastante difícil hoje. A gente nós temos que analisar o seguinte: nós estamos sempre rodeados de espíritos, né? E eles nos influenciam, como disse Kardec, muito mais do que nós imaginamos. Então, num estado depressivo, quando nós estamos deprimidos, o que que ocorre? O que que é a depressão? A depressão é uma não aceitação, né, de uma situação que a gente está vivendo, né? Tem um gatilho? Tem um gatilho, como foi dito aqui. Não é uma situação isolada. Mas, no fundo, a depressão é uma não aceitação do estado que nos encontramos. Como é que a gente fecha isso? Como é que a gente... A hora que nós estamos voltando um pouquinho, a hora que nós estamos deprimidos, nós associamos a nossa tela mental espíritos que também estão deprimidos. Quer dizer, quem vai nos influenciar nesse momento? São aqueles espíritos que encontram no mesmo padrão vibratório que nós estamos naquele momento, né? Se nós estamos deprimidos, esses mesmos espíritos também vão nos aumentar esse nosso estado de depressão, né? Como é que nós podemos fechar um pouco isso? Orando. Não tem outra forma, né? Orando, né? Trazendo para nós bons pensamentos, mudando um pouco o foco, né? Tentando desviar um pouco a atenção daquilo que está nos prejudicando e tentando dar um valor menor àquela perda que nós tivemos. Quer dizer, nós temos que fazer uma reflexão para ver até que ponto aquela perda é tão importante para nós, né? Até que ponto aquela perda não foi aquela perda ou essa não aceitação da situação que estamos vivendo não é um motivo para uma nova reflexão, para uma nova etapa da nossa vida, né? Uhum. É só assim que nós vamos nos liberar da repressão.
Quer dizer, à medida que eu penso coisas boas, eu acabo influenciando até o espírito que está do meu lado, né?
Com certeza.
Sérgio, queria fazer um comentário, uma pergunta, Sérgio?
O Edu colocou muito bem essa questão da não aceitação. Agora, nós também não devemos aceitar só as coisas passivamente, né? A gente precisa não aceitar as coisas que a gente não está confortável com ela, mas sem transformar isso daí em um inferno na nossa vida. Então, a não aceitação como motivo para eu lutar, para eu fazer alguma coisa de positivo, ok, isso funciona. A não aceitação para você pegar e ficar se dilacerando emocionalmente, aí não. E existe uma maneira de você perceber que você está nessa situação, que é o tal do pensamento único, né? É quando você não consegue se desligar daquela situação. Você acorda pensando naquilo, você vai dormir pensando naquilo, você passa o dia inteiro, você conversa com uma pessoa, você só fala naquilo. É verdadeiramente um pensamento único. Quando a gente começa com essa situação, esse é o momento que o sinalzinho amarelo acendeu para a gente. É a hora da gente começar a ficar esperto para falar, opa, eu preciso cortar essa ligação.
Tem alguma coisa errada acontecendo dentro de mim, né?
Por exatamente.
Por isso eu estou focalizado aí. Jamiro, deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente está falando aqui de depressão, todos esses comportamentos que nos levam ao estado depressivo, a nos associar com esses amigos do plano espiritual que ficam nos atrapalhando aí. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Aquelas pessoas que estão com um pequeno desânimo lá, com um estado de não conformidade com a vida, elas já estão em depressão? Afinal de contas, depressão e desânimo são as mesmas coisas, ô Jamiro? Eu posso dizer que uma pessoa desanimada está depressiva? Uma pessoa que é depressiva tem desânimo? Depressão e desânimo são as mesmas coisas?
Eu acho que é aquela classificação que nós estávamos falando. Uhum. Que a pessoa começa... como todos aqui colocou, começa com um desânimo, com uma tristeza.
É o início.
Eu acho que foi bem colocado e aquilo vai se acentuando, vai se acentuando. Uhum. Então, pelas reações de cada um de nós vamos ver o estado inicial ou agudo da nossa situação. Então, eu acho que o desânimo começa com uma frustração amorosa, uhum, com uma separação, ou com a morte de um ente querido.
Uma situação da vida que nos leva a isso, né?
Isso, e essa não aceitação colocada pelo Eduardo vai fazendo com que a gente se entregue e chegue ao estado depressivo. Uhum. Porque o desânimo, ele não te tira das suas atividades normais. Vamos colocar assim, ah, eu estou desanimado, né? Então, e a depressão, no seu estado mais agudo, ela já afasta a pessoa da rotina de trabalho, de convívio social, de se cuidar do corpo. Quer dizer, então, eu acho que o desânimo é o princípio. Uhum. Passa pela tristeza, né? E aí vai acentuando até chegar ao estado depressivo. Que também, no estado depressivo, há o início e há aquele estado crônico, né? Que a pessoa chega ao ponto de não sair da cama, não tomar banho, não se alimentar, totalmente entregue.
Está envolvido mesmo, totalmente no estado depressivo, né?
Então, essa depressão, que também tem início e fim, começa lá no desânimo, talvez, ou numa frustração, qualquer coisa.
Hélio, você queria fazer um comentário, Hélio?
Eu queria só reforçar até o que o Jamiro está falando, porque a medicina, os médicos, os psiquiatras, eles têm muita dificuldade para poder diagnosticar a depressão. Porque existe uma coisa que é normal em nós todos, né? Reações são normais diante de certas situações e que nós reagimos como é normal que você ficar triste, você fica por alguns momentos, por alguns dias, de alguma forma, ter uma reação normal a uma emoção. Porque a emoção, não há como você controlar a emoção. A emoção vem de mover, ele ser movido por aquilo, vem de fora para dentro, você sente aquilo. Ora, fiquei triste, né? Agora, então, o tempo que você vai ficar triste, né? A quantidade disso aí que vai levar, que vai. Então é muito difícil, é muito complicado de falar o que é sintoma de depressão. De repente, não vamos dizer aqui, alguém fala, estou deprimido, e você não está deprimido ainda. Você está num. É um estado que é normal, a reação normal. Depois de uma briga de trânsito, depois que você foi demitido do emprego, depois que você perdeu um familiar.
Como ficar alegre?
Diante disso aí, não tem como.
Não tem como.
Não tem como. Então, mas isso não é depressão ainda, né? Se você, lógico, não cuidar. Se isso se prolongar além do que é normal, e nós não podemos saber exatamente o que é normal. Aí sim pode começar a aparecer. Uhum. Os médicos têm muita dificuldade para diagnosticar a depressão. Então, muito cuidado, não vai se sentir aí. Ah, estou deprimido já, né?
A não ser que seja uma causa.
Você ainda não está.
Uma causa física, né?
Aí, porque encontrei uma senhora que me falou, né? Ela falou, me subiu uma depressão. Eu fico nervosa, me sobe uma depressão. Ela falou, mas como é que sobe uma depressão? Ela falou, me sobe uma depressão assim. Mas como é que é isso? Como é que sobe uma depressão? Ah, eu sinto, me sobe uma depressão. Então ela não
nem
é
ela sabe
nem ela sabe exatamente.
Muito bem, Jamiro, eu vou deixar para você. Nós vamos fazer uma paradinha agora aqui no programa, mas eu vou deixar uma pergunta para você, Jamiro, que aliás chegou aqui da Terezinha. A Terezinha diz assim que ela conhece várias mulheres que trabalham muito tempo no lar, trabalham para fora e depois de muito tempo fazendo essa mesma atividade em casa, acabam entrando num processo de tristeza que não sabem ou não querem mais fazer coisas novas, fazem só a mesma coisa, não querem mudar a vida. Qual o conselho que a gente pode dar para essas pessoas que a Terezinha conhece? Aliás, eu vou adiante. Que conselho você daria para nós evitarmos o desânimo ou a depressão? Nós vamos voltar já já.